Sr. Deputado, podemos dar início, uma vez que vem aí uma senhora deputada a caminho, assinará e ficamos com quórum, e podemos dar início. Eu vou fazer então o resumo da última reunião. Relativamente ao grupo parlamentar do PS, foi referido que este é o momento para discutir a questão da exclusividade. Foi assim que começou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e dizendo, acrescentando, que condiciona todo o debate. Falou na necessidade de afinamento de matéria das incompatibilidades, zona com a maior conflitualidade, portanto, conflito com o Estatuto dos Deputados. Falou na oportunidade para a aplicação correta dos conceitos de incompatibilidade e impedimentos, para que não haja aqui confusão entre um e outro, definição de sanções em conformidade com estes conceitos que precisam de ser afinados. Necessidade de identificação mais clara da matéria que deve ser abrangida pelas incompatibilidades, nomeadamente quanto à realidade autárquica vereadores e ao exercício da advocacia. Foi também referido a questão das remunerações, que estarão intimamente relacionados com a questão da exclusividade, tendo sido referido que o subsídio de exclusividade é irrisório quando comparado com o de outras profissões, não havendo incentivo ao exercício do mandato de deputado. Foi ainda referido que mesmo que não se imponha a exclusividade, é preciso que o regime de impedimentos e incompatibilidades seja mais apertado, e que deve ser estendido o impedimento também ao regime de parecer e de consultadoria, e que esse alargamento do impedimento deverá passar pelo exercício do mandato, quando relacionado com funções públicas, seja defesa ou não. E foi ainda referido à questão dos magistrados, como podendo vir a ser obrigados igualmente a entrar dentro deste regime. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, foi salientada a exclusividade, que é um problema de incompatibilidade, que deve ser alargada a titulares de cargos políticos ou públicos de natureza executiva, órgãos executivos no local. A regra é a exclusividade, mas existe a exceção do exercício da docência e da investigação. Não se revê na regra da exclusividade do exercício do mandato, considerando que é necessária a independência e isenção do deputado. Quanto aos impedimentos, foi considerado que existem matérias previstas na lei que não deviam lá estar, como sejam proibição de participação em concursos para fornecimento de bens à função pública, por considerar que a sujeição a concurso público destes procedimentos é suficiente para a salvaguarda da isenção e independência. Foi ainda referido o alargamento aos ascendentes e descendentes e familiares até ao segundo grau, percebendo-se o alargamento apenas no que diz respeito ao cônjuge. Considera que deve ser alargado o impedimento relativo ao exercício de atividades anteriores, ao exercício de funções públicas e não apenas de funções privadas. Quanto ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, foi referido que mantém a sua posição relativamente à necessidade de exclusividade no exercício do mandato de deputado, reconhecem, contudo, os obstáculos à sua consagração e, por isso, fizeram uma proposta autónoma. Referem não ter qualquer aversão à possibilidade de limitação de mandatos dos deputados, têm uma proposta que permite que a exclusividade seja opcional e não obrigatória. Foi insistido neste ponto, em que se referiu que não concorda com a leitura que é feita de que o exercício da advocacia não corresponde ao exercício de uma atividade de comércio e indústria. E tal motivo... Bom, vou refazer. Foi referido até pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza que não concordam com a leitura que é feita de que o exercício da advocacia não corresponde ao exercício de uma atividade de comércio e indústria. É assim, não é? E por tal motivo não estar impedido desse exercício. Referindo-se ser dado o passo, que deve ser dado o passo para o reconhecimento desse impedimento. O Grupo Parlamentar do CDS-PP reiterou serem contra a regra da exclusividade, por tal poder levar uma funcionalização do cargo político. Atribuem, por isso, importância à questão de se dever tornar transparente aquilo que são os interesses e objetivos de quem exerce o mandato. Por tal motivo, apresentaram um projeto sobre lobbying. Pensam que o caminho a seguir é o do escrutínio e não o da lógica proibicionista. Reconhecem que as limitações que existem para o exercício do mandato são insuficientes, devendo ser incluída a proibição de representação em ações favoráveis ao Estado. Consideram que o que pode ser feito é salvaguardar a independência do mandato do deputado. Levantam a questão de poder existir um deputado com interesses financeiros que dependam de fundos públicos, depois dão como exemplo o deputado que é funcionário público de um determinado organismo, que na discussão, por exemplo, do Orçamento de Estado, pode aprovar um reforço de verbas para o seu serviço, onde regressará depois de deixar de ser deputado. Grupo Parlamentar do PCP considera que estamos a tratar de duas matérias distintas, exclusividade e impedimentos, entendem que deve ser apertada a malha dos impedimentos, reitera a questão suscitada pelo Bloco de Esquerda do exercício da advocacia ser interpretado como não correspondendo ao exercício da atividade de comércio e indústria, considera necessária a eliminação da expressão comércio e indústria para que possa haver uma separação entre o poder político e o poder económico, propõe que se estreitem as incompatibilidades e impedimentos de forma a abranger as sociedades de advogados, bem como outras profissões e ordens profissionais. Não sei se os deputados querem alguma nota. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, por favor.
Sr. Presidente, embora a parte que o Sr. Presidente leu relativamente à posição do PSD não contenha nenhuma incorreção...
Sim, sim.
Não contenha nenhuma incorreção, tem uma omissão que, porque já deu um entendimento, enfim, falso por parte da comunicação social relativamente àquilo que o PSD referiu sobre o assunto, é verdade que o PSD entende que a exclusividade deve ser o princípio base para os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que exerçam funções em órgãos executivos, mas o PSD tem, desde o princípio, na sua proposta, e eu citei aqui, e portanto peço que seja acrescentado, com exceção no que diz expressamente no que diz respeito aos autarcas, quando autarcas e membros das CIMES e das áreas metropolitanas, como sabemos, são titulares de cargos no poder local, que não autarquias, porque as CIMES e as áreas metropolitanas são formas de organização territorial, mas não são autarquias. Autarquias são só os municípios e as freguesias. E, portanto, com exceção expressa dos titulares de cargos do poder local, sem regime de permanência. É essa a nossa proposta desde o início. Foi aqui citada também, dei até o exemplo dos vereadores, o que gerou o tal mal-entendido da parte da comunicação social, que interpretou que era só para os vereadores. Não, é para todos aqueles que não têm regime de permanência, sejam eles vereadores, sejam eles das juntas de freguesia. Portanto, a questão é sempre a mesma. É essa, de resto, a nossa proposta que o Sr. Presidente conhece, do anteprojeto que foi circulado por todos e que foi entregue pelo PSD já há várias semanas.
Muito obrigado. Ficará então ressalvado esse ponto. Sr. Deputado José Manuel Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Na verdade, a hesitação da leitura que fez mostra que há realmente aí uma redação que não corresponde exatamente àquilo que eu referi, mas eu depois, enfim, oportunamente, certamente poderei, em conjunto com o Sr. Presidente, depois afinar a redação, porque, na verdade, parece-me que subsiste aí algum equívoco e eu acho que parece-me que diz exatamente o contrário daquilo que eu disse, mas, enfim, de qualquer maneira, depois, atempadamente, trabalharei consigo na aclaração da coisa. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo outra, Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Não, pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, revemos-nos na síntese feita e, portanto, não temos nada a acrescentar.
Muito obrigado. Srs. Deputados, temos agora então ou a continuação do ponto número 1, da continuação da discussão do regime de funções e cargos políticos, âmbito de aplicação, impedimentos e incompatibilidades, ou passamos para as obrigações declarativas. Não sei se os Srs. Deputados querem fazer, ainda que tenham alguma coisa a dizer relativamente ao primeiro ponto. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado...
Não, mas relativamente, se dá licença, Presidente, relativamente ao primeiro ponto, penso que ele já foi amplamente discutido e está de alguma maneira esgotada, são conhecidas as posições de cada um dos grupos parlamentares sobre esta matéria.
Parece? Srs. Deputados, portanto, estamos todos de acordo relativamente a isto. Então passamos agora, Srs. Deputados, à discussão do ponto 2, obrigações declarativas, sujeitos, conteúdo e publicidade. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Relativamente a esta matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma proposta de alteração, que foi oportunamente já apresentada, mas em linha, os principais pontos que queria referir, portanto, é obviamente a manutenção da essência obrigatória de um registro de interesses na Assembleia da República, nos termos nos termos previstos na proposta e como está atualmente no Estatuto dos Deputados, e a criação, como tendo em consideração a realidade do alargamento desta declaração, desta obrigação declarativa aos membros dos municípios, portanto, há uma sugestão de alteração nos termos a definir em regulamento da respectiva Assembleia Municipal e também alargando às freguesias, nomeadamente às freguesias com mais de 10 mil habitantes e prevendo, portanto, nas autarquias criar locais que não estão referidas no número anterior, a criar um registro de, também de interesses mediante deliberação das respectivas assembleias. Estas são algumas das, digamos, das sugestões de alteração que são propostas pelo Partido Socialista. E, portanto, manter e assegurar o registro de interesses, portanto, seguindo pela via eletrónica, com o registro de todas as atividades que possam gerar incompatibilidades e impedimentos e, portanto, que sejam suscetíveis de criar proveitos, gerar proveitos ou conflitos de interesses. Portanto, há aqui também uma alteração no sentido de identificar as sociedades cujos órgãos sociais tenham integrado e em que tenham prestado serviço, mantendo-se o princípio da publicidade e, portanto, em termos gerais, portanto, e também uma referência, uma alteração aos cargos das empresas privadas, prossigam as atividades no setor por eles diretamente tutelado, portanto, aqui a obrigação de haver uma relação, de, portanto, um registro onde haja uma correlação entre a iniciativa e o exercício de atividades no setor privado com responsabilidades no setor que tutelam ou que venham a tutelar. E também é uma referência aos benefícios fiscais de natureza contratual, como também, aliás, já estava previsto também na anterior legislação. Portanto, e são estes em termos gerais. Também há aqui algumas alterações no âmbito do tempo. Há aqui uma questão relativamente ao período do impedimento, portanto, para exercício de cargos por natureza executiva, que o Partido Socialista, portanto, estabelece na sua perspectiva como tempo regular e suficiente o período, quase um período de nojo, digamos assim, de 3 anos, como sempre o adequado. Há aqui também uma introdução de um fator novo, que é também a impossibilidade dos titulares de cargos políticos de natureza executiva não poderem vir a exercer nesse tal período de 3 anos quaisquer funções de trabalho subjugado ou em consultoria ou organizações internacionais com quem tenham estabelecido relações com a instituições com a representação da República Portuguesa. E, portanto, nós não temos essa previsão salvo concurso. Não está na nossa proposta. Será matéria que podemos analisar, mas para já na proposta de alteração que apresentamos não se exceciona essa situação. Em termos gerais, portanto, não há aqui um alargamento, digamos assim, no sentido de que já vinha da legislação anterior, alargando o âmbito das incompatibilidades e também dos impedimentos e alargando também claramente o âmbito do registro e criando mecanismos de registro a nível também das autarquias locais, separando aquelas que são as grandes autarquias locais e também depois um regime diferente para as outras câmaras municipais e demais autarquias. E aí, genericamente, é o que nos cumpre apresentar relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente à questão das obrigações declarativas, na sequência do trabalho já realizado nesta Comissão, e nomeadamente as audições que tiveram lugar, o PSD evoluiu relativamente à sua proposta inicial convergimos aqui em alguns aspectos, nomeadamente um aspecto que foi bastante relevado pelas entidades que foram ouvidas na Comissão, as várias entidades que têm a seu cargo diferentes declarações, da enorme vantagem em termos de operacionalização e efetivação de um verdadeiro escrutínio e fiscalização, de deixar de haver esta multiplicidade de declarações, em alguns casos até com conteúdos diversos, mas acima de tudo entregues em entidades distintas e que, obviamente, põe em causa uma eficaz fiscalização e escrutínio. Nesse sentido, nós convergimos na ideia de passar a haver um modelo único de declaração para todo o âmbito subjetivo desta legislação. Ou seja, todos aqueles que, ao abrigo desta legislação, forem classificados legalmente como titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos, ficam sujeitos a uma obrigação declarativa à qual corresponderá um único modelo definido na própria lei. É evidente que a questão seguinte que se coloca é que esse modelo deve conter, portanto, matérias quer relativas a conflitos de interesses, onde se abarcam cargos anteriormente já exercidos, outro tipo de atividades ou interesses que tenham na sua vida pessoal e particular, como também uma descrição do seu património. Património, desde logo, não apenas em termos imobiliário, como também mobiliário. E, portanto, este modelo tem que ser organizado por campos, sendo que uma questão fulcral que vamos ter que discutir aqui é de que, se havendo um modelo único para todos os titulares, se todos os titulares têm que preencher todos os campos, porque já não põe em causa a operacionalidade e a efetivação dos escrutínios da fiscalização, se a lei for clara dizendo que os titulares A, B e C estão obrigados a preencher os campos tais e tais, e não estão obrigados a preencher outros, por exemplo. Dou um exemplo, que é uma proposta que o PSD faz, quer relativamente aos titulares de cargos políticos, quer relativamente aos titulares de altos cargos públicos, tanto num caso como noutro, para além do elenco que a lei deve estabelecer, a lei também deve estabelecer, como já o faz atualmente, quer relativamente a um dos conjuntos, quer a outro, os titulares de cargos que se consideram equiparados a cargos políticos e os titulares de cargos que se consideram equiparados a altos cargos públicos. Para dar os exemplos concretos, no caso dos cargos políticos, a equiparação é feita quer para os candidatos a Presidente da República, quer para os membros dos órgãos partidários com funções executivas, os órgãos nacionais dos partidos com funções executivas nacionais, e nós propomos regionais também, atendendo a que os partidos que têm órgãos regionais, pela autonomia constitucional política que existe na Constituição, também existe a nível das estruturas partidárias uma autonomia política e administrativa. E, portanto, parece-nos que também esses devem ser considerados equiparados a titulares de cargos políticos. No que diz respeito aos altos cargos públicos, falamos quer dos membros dos gabinetes dos órgãos executivos, desde logo governamentais, mas também de outros órgãos executivos, se for esse, é uma discussão que também podemos aqui ter, quer o caso dos consultores ou representantes nomeados pelo Estado para determinado tipo de processos de negociação realizados em nome do Estado. E, portanto, também esses, não sendo propriamente titulares de altos cargos públicos, no entanto, não devem deixar, do nosso ponto de vista, de ser considerados equiparados a tal para efeito das obrigações. Por essa razão, entendemos que faz algum sentido que no modelo que vier a ser aprovado, para estes equiparados, tanto a cargos políticos como a altos cargos públicos, possa não haver a exigência de preenchimento de todos os campos, porque nem todos os campos, nem todos os detalhes relativamente a obrigações para os titulares são, do nosso ponto de vista, têm a mesma necessidade de ser apresentados por parte destes que são apenas equiparados. E, portanto, parece-nos que pode haver aqui uma graduação nas obrigações de preenchimento do dito modelo, nomeadamente para estes equiparados. Não propomos, de momento, mas estamos abertos a essa discussão, se alguém a quiser suscitar, dentro do elenco dos titulares que se faz na lei, dos titulares de cargos políticos e dos titulares de altos cargos públicos, haver também, porventura, alguma graduação, se pretender colocar nos titulares algumas entidades que o PSD, de momento, não propõe. Face à nossa proposta, entendemos que essa diferenciação deve ficar, pelo menos, garantida relativamente equiparados. Se houver outras propostas relativamente ao elenco, naturalmente que teremos que equacionar também se as obrigações declarativas são de todos os campos, também para esses, ou não. A terceira e última questão que nos parece essencial aqui, e aí temos a mesma proposta desde o início, tem que ver com a publicitação destas declarações. O princípio que atualmente vigora, como os seus deputados sabem, na lei, é de que essas declarações são depositadas atualmente em mais do que um sítio, e são consultáveis, mas não são, digamos, publicitadas urbi et orbi, portanto não estão disponíveis ao cidadão em geral. Ou pelo menos tem que haver aqui uma mediação. Do nosso ponto de vista, isso deve acabar. Deve acabar desde logo por uma razão prática, que é, atualmente o que se passa é que quem tem acesso, e nomeadamente a comunicação social, a essas declarações, faz depois uma publicitação através da comunicação social seletiva e muitas vezes truncada dessas declarações, o que manifestamente resulta ou redunda num prejuízo manifesto para os direitos próprios e individuais dos cidadãos que são objeto dessa, quer por comparação àqueles que não são objeto dessa divulgação comunicacional, quer relativamente à truncagem que muitas vezes é feita. E, portanto, eu acho que a única forma de ultrapassar definitivamente esse problema, que é um problema que se observa na prática, é tornar a publicitação acessível imediatamente a qualquer cidadão, através da publicação obrigatória nos sites oficiais das entidades que, por um lado, das entidades onde esses titulares exercem funções e, por outro lado, por parte da entidade que acolher o depósito dessas mesmas declarações. No entanto, há aqui uma chamada de atenção que não pode deixar de ser feita. Para efeitos de fiscalização e escrutínio, é evidente que as declarações e o preenchimento dos campos têm que ir a um detalhe que está para além daquela que é a necessidade de publicitação. Eu dou dois exemplos típicos. Por um lado, os dados de natureza estritamente pessoal, como contactos telefónicos, morada da casa, matrículas dos veículos, por exemplo. Isto são apenas exemplos que eu estou a dar, para que depois não haja confusões da parte da comunicação social para dizer que só são estes casos. Mas são exemplos manifestos de detalhe que é necessário constar do modelo declarativo para efeitos de fiscalização por parte de quem de direito, mas que não tem qualquer tipo de interesse. Pelo contrário, do nosso ponto de vista, é uma devassa exagerada para uma publicitação urbi et orbi, até com efeitos que podem ser perniciosos para a segurança dos próprios titulares que fazem estas declarações. Outro exemplo que eu dou tem que ver, por exemplo, em matéria de património. Já dei o exemplo dos carros, que no fundo é património. Mas outro exemplo típico em matéria de património tem que ver com as contas bancárias. É evidente que é do interesse público que a publicitação discrimine, porventura, quais são as entidades bancárias onde isso existe, porque isso pode ou não justificar depois no exercício da função algum conflito de interesses, bem como a totalidade dos depósitos de que se é titular, até para haver a tal comparação entre o início e o final e a cessação de funções. Agora, já não faz sentido absolutamente nenhum haver um detalhe do conteúdo das contas uma a uma, do valor das contas uma a uma, do valor dos ativos mobiliários ou outros que possam constar de portfólios dessas contas. Nada disso já faz sentido. Quando muito faz sentido, em abstrato, dizer que contém, em abstrato, contém valores monetários, contém valores não sei o quê, e indicar as empresas. Porque o que interessa, por exemplo, para efeito de conflitos de interesses, o que interessa é saber se tem participação e não se o montante dessa participação é 2, ou é 20, ou é 200. Desde que seja 2, do meu ponto de vista, o conflito de interesses já lá existe. E é isso que releva do nosso ponto de vista e, portanto, a organização dos modelos para efeitos de publicitação deve ter um campo de totais e de entidades em abstrato, para que a publicitação automática que depois é feita apanhe apenas essas partes e não a outra parte, que, embora deva ser uma obrigação de preenchimento para efeitos de fiscalização e escrutínio, já não nos parece que tenha o mesmo valor para efeitos de publicidade universal em termos públicos. Portanto, são estas as questões relativamente à questão da obrigação declarativa e que são já conforme o anteprojeto que aqui há umas semanas já entregámos, uma evolução significativa relativamente ao conteúdo das propostas iniciais que o PSD tinha apresentado quando da Constituição, previamente à Constituição da Comissão, mas que são fruto do resultado do debate que tivemos. Debate que tivemos com as entidades que fizeram o favor de aceitar serem ouvidas nesta comissão e que nos aportaram argumentos e o levantamento de problemas e de questões que relevámos e é a razão das quais evoluímos neste sentido que agora explicitei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu recordo-me que já houve senhores deputados que receberam notificações do Tribunal Constitucional para explicar porque é que não truncaram determinados campos. Isto já aconteceu, não é? E lembro que na audição que fizemos do Sr. Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal Constitucional para estas questões, ele nos ter dito que, não é, que isto deve ser feito informaticamente, dependendo do exercício das funções de cada um, ficam imediatamente definidos quais os campos que devem ser preenchidos e quais os que não devem ser preenchidos. E é informaticamente que é feita essa truncagem. Agora, naturalmente, que é a nossa obrigação definir para cada profissão quais são aqueles que são obrigatórios e quais os que não são. Sr. Deputado, faz favor.
Ao Sr. Presidente, face a essa observação, eu lembro-me exatamente que essa razão de ser, na minha leitura, na nossa leitura, a razão de ser dessa observação do Sr. Procurador e do Presidente do Tribunal tem que ver com o facto não de eles acharem que essa informação não possa ser útil para a fiscalização, porque é, seguramente, toda a informação é útil para a fiscalização, mas por eles terem consciência de que atualmente o que acontece é que há a tal a publicitação, é feita através de um contacto seletivo de quem lá vai ao Tribunal, e quem lá vai ao Tribunal vê tudo. Porque atualmente lhes é facultado aquilo que foi preenchido pelo titular. E, portanto, a questão, para obviar esse problema, a questão que eu coloco e que consta da nossa proposta é de que o modelo deve, a publicitação deve ser informática nos sites, quer de quem fiscaliza, quer das entidades onde o cargo é exercido, mas apenas nas tais partes expurgadas ou truncadas relativamente a matérias de natureza pessoal e bem assim matéria detalhada relativamente a determinado tipo de matérias do património, seja ele mobiliário, seja imobiliário, que não relevem para efeitos e possam pôr em causa, para efeitos do escrutínio público do conflito de interesses e que possam, ao contrário, pôr em causa até a segurança de pessoas e bens relativamente a essas declarações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só, antes de fazer a intervenção de fundo, clarificar aqui uma coisa que o Sr. Deputado Marques Guedes disse e para ficar claro para todos nós o modelo atual. Atualmente, qualquer titular de cargo político pode pedir ao Tribunal Constitucional para que parte da sua declaração não seja consultável. É um direito que a lei prevê. A jurisprudência do Tribunal Constitucional é de negar sempre que esse direito foi pedido, mas esse direito está previsto. E se ele for executado, a consequência é que, estando disponível a declaração para consulta presencial no Tribunal Constitucional, haveria uma parte a negrito ou pelo menos não disponível na declaração, que de alguma forma o Tribunal teria que eliminar a sua consulta. Como eu disse, este é um modelo teórico. Ele, na prática, nunca foi aplicado porque nunca o Tribunal Constitucional deu razão a alguém que peça... Como? Exatamente. Por isso, agora indo para a intervenção de fundo sobre esta parte da nossa discussão. Várias questões e tentando hierarquizá-las dentro do modelo que nós sustentamos. Nós defendemos, e este é um bom momento para o relembrar, a criação de uma entidade específica que tenha competências de fiscalização, mas também que seja o ponto de recolha de todas as obrigações declarativas, da entrega das declarações. tínhamos sugerido inicialmente, estamos em crer que esse caminho será feito, porque as propostas de diversos partidos vão nesse sentido, incluindo, como o Sr. Presidente referiu, pelas declarações que foram tidas cá pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, pela Sra. Procuradora-Geral da República, até pelos responsáveis de outras entidades, que agora podemos evoluir de um formato de papel para um formato eletrónico e que isso seria uma grande vantagem. E no modelo que nós sustentamos, um formato eletrónico definido por nós no seu conteúdo enquanto lei, depois operacionalizado, quer nos servidores, quer no site disponível para a entrega das declarações, pela entidade específica que depois avaliará o seu conteúdo e se a obrigação declarativa foi ou não cumprida. Porque o modelo que tínhamos defendido e que estamos a caminhar para cumprir é um modelo que contorna as dificuldades sentidas por esta Assembleia da República anteriormente no que toca à definição ao resultado da inconstitucionalidade que o Tribunal Constitucional declarou nos diplomas anteriores do enriquecimento ilícito e que agora estamos a transformar esse crime num crime de não declaração ou de declaração incorreta de não cumprimento, pelo menos, das obrigações declarativas. E por isso é que esta organização do processo para nós é relevante. Assim sendo, uma entidade que fiscaliza e que é detentora desta informação, que valida se a informação foi devidamente entregue, se ela é devidamente congruente. E que, do nosso ponto de vista, tem que estar associada também a esse ponto de entrega eletrónico, que também é um ponto de publicitação da informação. E essa é uma função também essencial pela transparência que a democracia nos exige neste contexto. E por isso uma mudança radical face ao que atualmente existe. Atualmente, para alguém ter acesso ou está dependente da curiosidade jornalística de algum voyeurismo sobre as declarações feitas com conta, peso e medida de algum jornalista e não com a obrigação transversal de transparência que deveria existir, deixa de ser necessário ir ao Tribunal Constitucional, passa a ser possível, através de um site eletrónico, aceder às declarações de qualquer um de nós, qualquer um dos órgãos detentores dos órgãos políticos, qualquer um que seja representante de um alto órgão do Estado. E aí cumpre-se também esta parte da possibilidade do cidadão, da cidadã, poder ser também coadjuvante da atividade da entidade fiscalizadora, podendo denunciar caso considere que há informação que não está correta. Há uma questão que se coloca a seguir, e o Sr. Deputado Marques Guedes colocou corretamente também aqui, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional...
Chá. Não, deve ser o chá. Eu suponho que deve ser o chá. É a chaleira.
Que se prende com a publicitação de toda a informação, da parcialidade da informação. E esse é, eu creio, um dos pontos que nós temos aqui que burilar mais para podermos chegar a uma solução que seja aceitável. Nós partimos de um ponto, e por isso é que eu comecei a minha intervenção por essa precisão, em que o Tribunal Constitucional tem por doutrina a indicação de que tudo é consultável. E por isso nós não podemos frustrar a situação atualmente existente em que tudo é consultável. Mas pergunta-se, nós devemos dizer que o nosso carro, a nossa viatura, caso a tenhamos, é a marca A, tipologia X e tem determinada matrícula? Para efeitos de investigação, devemos dar a informação da matrícula, devemos dá-la. Para efeito de publicitação, porventura não faz sentido que seja indicada a matrícula. Exatamente, porque o que estamos aqui a avaliar nestas declarações é o valor da propriedade, e por isso a informação que indica o valor da propriedade faz sentido. Para cruzamento de informação, e partindo do pressuposto, como foi dito, por exemplo, pelo Presidente do Tribunal Constitucional, que a informação que esteja na idade possa ser também facilmente distribuída a quem a pedir, por exemplo, ao Ministério Público, caso a peça, por exemplo, a questão da matrícula é importante neste caso concreto. Essa informação deveria ser dada. Deveria ser consultável. Bem, Nós temos algumas reservas nessa, na questão da matrícula, não temos reservas nenhumas no que possa indicar o património que está envolvido. E por isso, há aqui esta discussão que eu creio que nós temos que amadurecer um pouco mais até para chegar a um figurino final que não frustre os cidadãos e as cidadãs face aos direitos que hoje têm de acesso à informação de que nós, por nós é colocada. Segunda questão no que toca à entrega dos dados de forma eletrónica e à sua disponibilização. Esta possibilidade obriga também a uma maior atenção que nós esperamos que resulte da ação da entidade fiscalizadora. Porque atualmente nós assistimos, as notícias estão aí para o confirmar, de pessoas que se esqueceram de entregar a declaração, que tiveram alterações patrimoniais ao longo do período do seu mandato e não informaram o Tribunal Constitucional nessas alterações patrimoniais, e nós clarificamos o âmbito também dessa atualização das declarações. Não só dizemos que há 60 dias para a entrega das declarações quando se inicia o mandato, como dizemos que qualquer alteração patrimonial obriga a que em 60 dias essa alteração patrimonial seja materializada. Fica mais claro ainda do que hoje já é previsto na lei. Isso, e fazemos também o que hoje não está previsto, é que depois do mandato, por um período de 6 anos, que continua a existir a obrigação de atualização da informação patrimonial. Porque, como nós sabemos, alguém pode desempenhar determinado mandato, particularmente os mandatos executivos são mais sensíveis a estas questões, sai no final do mandato, não há nenhuma alteração da sua situação patrimonial, mas depois, numa situação de corrupção, poderia receber os favores do que fez durante o mandato executivo. E por isso, esta permanência temporal da fiscalização do património de quem saiu do cargo executivo, ou de qualquer cargo público também, nós não exigimos apenas aos cargos executivos, nós achamos que é importante que aconteça e é uma das questões que colocamos neste contexto. Quanto ao conteúdo das declarações, parece-nos que esta o formulário que foi definido e entregue pelos serviços da Comissão está bastante bem estruturado, bastante bem aprofundado e é para nós um ponto de trabalho interessante. Nós somos sensíveis àquilo que o PS estava a dizer sobre a possibilidade de cargos diferentes terem obrigações declarativas diferentes. Mas parece-nos que se deveria ir mais por um pecado por excesso do que um pecado por redução das obrigações. É verdade que podemos ser aqui, podemos andar à procura do que é que não faz sentido para que, por exemplo, um eleito municipal possa ter como obrigação. Mas nós tendemos a não ser tão transigentes na perda de exigência que tenha perante a parte declarativa. Como disse, consideramos que este formato é um formato correto e ele deve ser preenchido logo diretamente no site da entidade. Deve ser garantido que haja conhecimento aos órgãos, por exemplo, no caso do Parlamento, que o Parlamento também tenha esta informação, no caso de uma Assembleia Municipal, que a Assembleia Municipal tenha esta informação, que exista uma obrigatoriedade que é a cada um destes órgãos de ter também uma publicitação desta informação. Isso é simples de fazer e apenas possibilita que de diversas formas os cidadãos e as cidadãs possam aceder à informação que é relevante para qualificar a democracia e por isso, mais uma vez, e para com isto me calo para não ser repetitivo, a vertente eletrónica deste sistema possibilita todas estas facilidades, torna-as muito mais potenciais na sua aplicação prática e por isso acreditamos que é uma mais-valia face ao que hoje acontece. Hoje nós estamos numa situação muito caricata, é que, por exemplo, executivos municipais que são obrigados a entregar a sua declaração no Tribunal Constitucional. Nós temos alguns que depois têm na Assembleia Municipal uma cópia digitalizada daquilo que foi entregue no Tribunal Constitucional e disponibilizam livremente, aceito por todos os partidos que estão presentes nos executivos e presentes nas Assembleias Municipais, e depois outros que é impossível aceder sem se deslocar ao Tribunal Constitucional. Ora, a nós cumpre-nos padronizar isso, e eu creio que as soluções para onde estamos a caminhar cumprem também este objetivo de tornar por igual a exigência a qualquer um e a qualquer uma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e dizer que, começar pela, tirando a parte da entidade da transparência, cujo consenso ainda não me parece estar aqui alcançado, pelo menos da nossa parte, enfim, entendemos o propósito, mas o formato teremos que depois analisá-lo. Tirando essa parte, parece-nos haver aqui, pelo menos da nossa parte, há grande consenso, ou seja, já tínhamos falado e acordado na possibilidade de haver apenas uma obrigação declarativa e, portanto, juntar-se o registro de interesses, para todos percebermos, juntarmos o registro de interesses à declaração de rendimento e de património e fazermos uma só. E, portanto, nós mantemos esse propósito e entendemos que ele deve ser perseguido. Concordamos com a eventual diferenciação gradativa, sobretudo para os equiparados. Estou a lembrar-me, por exemplo, do candidato a Presidente da República. Talvez não faça muito sentido o candidato a Presidente da República ter tantas obrigações como as que aqui se elencam. O Presidente da República é uma coisa, o candidato a Presidente da República talvez não faça sentido ter tantas obrigações como as que se exigem para os outros. E, portanto, acho que é uma questão que, de facto, deve ser equacionada e pensada, e devemos ponderar sobre ela e refletir sobre ela, porque, na verdade, há aqui questões que podem não fazer grande sentido. Acordamos e concordamos também na questão da publicidade, em que seja dada a maior publicidade possível a estas questões, mas há efetivamente dados de âmbito exclusivamente pessoal que evidentemente não devem ser de estar na esfera pública, e portanto parece-nos também que aqui terá que haver uma decisão sobre que campos estarão truncados, de forma a que obviamente não cheguemos a uma conclusão perniciosa de se dar menos informação do que é que se dá atualmente, e portanto isso também tem que ser visto, mas de facto os dados pessoais para efeitos de investigação sim, têm que constar, para efeitos de publicidade não faz sentido. De resto, e portanto dizer que nessa matéria teremos de trabalhar numa malha mais fina depois para percebermos o que é que aqui deve ou não constar. Dizer ainda que o CDS mantém também o propósito de que esta declaração se estenda também para além daqueles a que já se aplica hoje, se estenda, portanto, aos titulares de órgão executivo das autarquias locais e também aos membros do Governo Regional e ainda aos gabinetes dos membros do Governo, que é também uma proposta nossa que temos desde o início, com exceção, obviamente, do pessoal técnico, administrativo e auxiliar, em que, obviamente, não faria sentido que esta concessão. E motoristas. Se fazem parte agora do pessoal auxiliar. E, portanto, esses estariam, obviamente, excluídos, os demais não. E nesta matéria parece-nos que o registro de ofertas, falaríamos a seguir, parece-me que não é propósito incluir já aqui, falamos só para já nas obrigações declarativas e depois vamos ao resto, nem sequer no incumprimento das obrigações declarativas, é uma questão que aprofundaremos a seguir. Muito bem, portanto era só isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Peço desculpa, mas o plenário reteve mais tempo que o que estava a contar. Dar nota do seguinte, nós continuamos a querer colocar em cima da mesa a questão do universo sobre o qual as obrigações declarativas devem incidir. Essa é uma questão que ficou em aberto, naturalmente merece reflexão. tendo em conta a necessidade de operacionalizar todo o tratamento da informação, que já é exaustivo. Depois, esta questão deve, na nossa opinião, merecer reflexão. Acordo completo quanto à necessidade da uniformização das obrigações declarativas, de termos um modelo único. Partilhamos alguma da discussão que aqui foi feita, no sentido de distinguir aquilo que é consulta da publicitação, sendo que, naturalmente, com alguma reserva da privacidade na publicitação de alguns dados de natureza mais pessoal que devem ser acautelados, acho que poderia ser útil nós também identificar essa parte para o titular que preenche a declaração. Isto é, muitos titulares provavelmente não saberão qual é a informação que é publicitada, qual é que é, que é sujeita à consulta. E, portanto, temos também essa, na parte mais operacional, essa separação clara daquilo que é publicitado e aquilo que não é, para que as pessoas tenham de consciência daquilo que está a ser publicado, está a ser escrito, assumido, que vai ser efetivamente publicitado e, portanto, consultável por qualquer pessoa. Essa parte da componente também, de alguma salvaguarda, pelo menos de conhecimento da informação que é exposta publicamente, também deveria ser acautelada, naturalmente tendo em conta os direitos, liberdades e garantias que, não obstante titulares de cargos políticos, ainda têm. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, dá licença. É o seguinte, eu de facto na minha primeira intervenção inicial fiz uma mera descrição muito, muito superficial da proposta do Partido Socialista, salientando alguns pontos, mas não queria deixar de ter na sequência das reflexões que aqui foram feitas por cada um dos grupos parlamentares, deixar aqui algumas notas. Perfeita consonância na necessidade de uma declaração única. Parece-nos a nós que sobre essa matéria há aqui um consenso relativo bastante aprofundado sobre isso e, portanto, se é a matéria que teremos que encontrar e, de facto, a formulação questão dos serviços aproximar-se-á muito daquela que poderá ser a solução final. Comungo aqui algumas preocupações e aqui, nomeadamente, a última intervenção do deputado Jorge Machado, também concordo com ela. É importante, a priori, saber-se aquilo que será público, aberto, claro, e aquilo que não será. E quem preenche deve ter essa perfeita noção e nós deveremos, obviamente, no enquadramento legislativo que fizermos, definir à cabeça isso. Temos algumas reservas, é uma matéria que para reflexão, sobre relativamente à proposta do Partido Social Democrata, relativamente à publicitação genérica, pura e simples, e o acesso indiscriminado e online de toda a informação. É verdade que hoje essa informação está lá toda, temos perfeita noção, também não entendemos que se faça sentido aqui regredir nesta matéria, mas hoje, se bem que obviamente depende de um ato voluntário de alguém que lá vai consultar. E portanto aí há logo um critério discricionário em função da motivação que nos leva à consulta. Mas também temos que fazer aqui um juízo entre aquilo que será uma publicitação completamente aberta de todos os dados, reservando obviamente que há matérias que devem ser preservadas, nomeadamente matérias de natureza pessoal, de individualidade, inclusive, sem prejuízo de concordar perfeitamente que os valores do património devem ser conhecidos e devem ser declarados, já tenho mais algumas reservas sobre, por exemplo, identificação de contas bancárias, pronto, relativamente a essa matéria. Isso já se falou aqui de questões de natureza pessoal, de identificação de veículos, portanto, há questões de reserva de vida privada que devem ser salvaguardados e, portanto, também impedir este excessivo abrir, não é excessivo, eu não queria retirar a palavra excessivo, este abrir, digamos assim, tão ato que é proposto pelo PSD, pode, de alguma maneira, ser também criar problemas, acabar por não ser aquilo que se pretende e ser suficientemente eficaz. É uma reflexão que temos que fazer, ainda teremos com certeza que dar passos sobre esta matéria. Não queria avançar muito sobre a questão de propriamente da entidade. É evidente que as audições foram muito nesse sentido. De qualquer forma, é uma matéria que também hoje não está propriamente
à agenda, vamos reservar-nos para a próxima sessão em que abordaremos esse tema. Queria também deixar aqui alguma, digamos, divergência relativamente à questão de, expressa pelo Bloco de Esquerda relativamente ao período dos 6 anos. Nós concordamos precisamente com o período dos 3, mas achamos que o período dos 6 anos parece-nos relativamente excessivo. Mas também parece-nos perfeitamente correto que, mesmo num período significativo, e 3 anos parece-nos adequado após o cessar de funções, haja uma obrigação declarativa, porque é também, obviamente, necessário saber como é que foi aquela evolução patrimonial do anterior titular do cargo na fase após a cessão de funções. Relativamente ainda ao Estatuto dos Deputados, gostaria de destacar duas ou três questões que na primeira intervenção não referi, mas particularmente em sede de impedimentos, uma referência à impossibilidade de servir de perito ou como consultor em qualquer processo em que o Estado seja árbitro ou seja parte do Estado ou quaisquer outras entidades, entes públicos, e também a impossibilidade de exercício de funções como consultor e emissão de pareceres em qualquer foro, tanto a favor como contra a favor ou contra o Estado ou quaisquer outros entes públicos. E também ainda há aqui uma questão não destaquei na parte inicial, mas é a impossibilidade de prestar serviços e manter relações de trabalho subordinado ou integrado a qualquer título, organismo de instituições, empresas ou sociedades de crédito, seguradoras ou financeiras. Também, obviamente, aqui na nossa perspectiva, há uma necessidade de separar claramente também este mundo da componente financeira do exercício das funções e criar aqui públicas e criar aqui uma manifesta separação. E, portanto, eram estes os pontos que queria referir, sem prejuízo ainda que no que se relaciona à entidade e aos mecanismos de fiscalização, seria importante que ficasse clarificado que a informação que hoje é dada, portanto, e aqui talvez logo naquela inicial daquela que é publicitada e aquela que não é, e o saber à partida de qual é que é publicitada e que é reservada, possam também ser caminhos que permitam resolver aquele problema que hoje temos, que é toda a informação existe e hoje claramente também estamos a encontrarmos perante uma situação de violação, porque obviamente quando alguém vai consultar a declaração ao Tribunal Constitucional, toda a informação lá está, desde o carro, o número da conta bancária, tudo, tanto aqui, e por isso essa não me parece ser claramente relevante numa matéria que não seja no âmbito de uma investigação, mas por isso se calhar o caminho à partida seria logo na separação inicial do que fazemos, e aqui em sede legislativa encontrarmos o ponto de equilíbrio certo para isso, podermos então estabelecer qual seria com uma natureza e com outra. E para já eram estes os pontos que queria em complemento deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Silva, faz favor.
Era só dois esclarecimentos da proposta do PSD, na sequência do que disse agora o deputado Fernando Anastácio, que disse o Jorge Machado há bocado, que era a questão da publicidade. Nós entendemos é que é mais perverso o modelo atual de só ir consultar quem tem um interesse específico em publicitar determinadas formas da declaração de rendimentos e com ela poder fazer um aproveitamento. Não é o conhecimento, é o aproveitamento que quer fazer determinados dados da declaração, do que propriamente disponibilizá-las todas na plataforma das entidades e quem quiser consulta, quem não quiser não consulta, não correndo o risco de, pelo menos, estar lá tudo. Isto é, não vale a pena só consultar umas partes, está lá a totalidade da informação e, portanto, nada a esconder. Porque normalmente o que temos visto na prática é quando quem vai consultar vai com determinado pressuposto e depois só põe lá esse pressuposto. E as pessoas não têm acesso ao resto da informação e ficam com a ideia às vezes errada de determinadas situações. E, portanto, achamos que a publicidade deve ser posta lá e cada um, tirando, salvaguardando sempre aquilo que já dissemos aqui, vários partidos e várias forças, que é, vamos ver que campos não seriam sujeitos a essa publicidade, nomeadamente os pessoais e aqueles que tenham situação sensível, que todos chegássemos a acordo em pormenor dos dados que não fossem eventualmente disponibilizados para... Disponibilizados à entidade, sim, à publicidade, não. Portanto, a justificação era esta e não era outra. Em relação ao que disse o Jorge Machado, de que nós não pretendemos, quando da última vez discutimos aqui a questão nas autarquias, de alargar a fiscalização a alguns cargos, não é alargar o número de entidades. Vamos ficar claros, nós sabemos que já temos gente que chega para controlar e os meios não chegam para tudo. Agora, o que também se estamos aqui a aperfeiçoar um regime de transparência e de controle, não podemos correr o risco de deixar sem controle aqueles que de facto praticam ou podem praticar ou são mais sujeitos a praticar atos de corrupção ativa. E a questão que se põe nas autarquias é a maioria delas, eu já disse aqui da última vez, não tem dirigentes sequer de primeiro grau, porque as autarquias, a maioria delas não é feita de acordo com estes critérios do primeiro grau, porque diretores municipais há aí muito poucas, é preciso ter já determinada dimensão para isso, e às vezes nem sempre os cargos de segundo grau são preenchidos, não temos, quem conhece a realidade autárquica sabe isto, e portanto o que é que podíamos fazer aqui por acordo entre todos era apenas na questão autárquica e só nessa, ficar escrito no, na legislação que os diretores do respectivo serviço que fossem, quem fosse o diretor do respectivo serviço existente, também entrasse neste controle, porque eu disse aqui, e bem, por exemplo, controlar uma Câmara no Presidente e no gabinete do Presidente e nos vereadores e nos do primeiro grau. E se não tiver primeiro grau, deixar o urbanismo de fora ou o diretor de urbanismo, ou o diretor, que não adianta rigorosamente nada. E, portanto, nós o que podemos fazer aqui é os diretores do respectivo serviço, no caso das autarquias, serem abrangidos e não estar com a questão do primeiro grau ou do segundo grau nas autarquias. Mas isso é uma questão, depois, de pormenor, não era alargar para outros sujeitos ativos, nem para outras pessoas. Era para chegar àquilo que, na realidade, se pode transmitir, sem ser o primeiro e segundo grau, que se aplica muito bem à administração central, mas se calhar não se aplica nem tem consonância com a realidade, na maioria das autarquias locais. Era apenas esses dois esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda uma inscrição. Sr. Deputado Sara Maduro da Costa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só apenas para voltar a referir que, uma vez que foram aqui feitas algumas referências aos órgãos regionais, que nas últimas reuniões chegamos à conclusão, e acho que definimos isso por imposição, digamos assim, estatutária, que o âmbito de aplicação desta comissão não pode incidir sobre os órgãos regionais, porque a matéria dos órgãos regionais é de matéria do âmbito da reserva dos estatutos político-administrativos de cada uma das regiões autónomas. E também, sendo eleita para uma região autónoma, para a região autónoma da Madeira, e tendo também tido o prazer e o privilégio de ser relatora da comissão eventual para a reforma do sistema político, que foi constituída a 20 de abril de 2015, para também dizer que que a Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira já aprovou o novo regimento e neste momento encontra-se a trabalhar para a aprovação de uma proposta de comum acordo de todos os partidos que compõem a Assembleia Legislativa da Região Autónoma para que no mais breve e curto espaço de tempo possa ser apresentada aqui à Assembleia da República uma nova proposta do Estatuto Político-Administrativo da Região, isto para dizer que também esta matéria da reforma do sistema político e muito concretamente esta matéria do novo Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira está a ser trabalhada e naturalmente que também tem havido comunicação informal, digamos assim, entre o que nós estamos a fazer aqui nesta comissão e o que está a ser feito neste momento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
Muito obrigado pela informação, Sr. Deputado. É pena não termos um deputado dos Açores. Ficávamos já com a informação completa agora. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções...
Sr. Deputado, Sr. Presidente, estamos aqui na dúvida numa questão, que é, nós queríamos ainda intervir sobre as consequências de não entrega das declarações. A nossa dúvida é se fazermos isso nesta reunião.
Nós podíamos era ter um tema que seria fiscalização.
Pois, eu também pressupus isso.
Muito bem.
É o próximo, não é? É o próximo.
A quarta-feira vai ser um dia difícil para nós, porque temos jornadas parlamentares na quinta.
É
um
dia da partida.
E em Bragança.
Temos que chegar às
14.
Pois agora o fim da tarde de 24 é um dia muito difícil. Em Bragança. É bom, é
bom. Uma hora e pouco sabemos.
Temos que estar às 14, sim.
14 e 24.
Ok. Podemos ir a Bragança todos.